Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Home of a man who was dying.
Quando eu era um jovem pastor, me foi pedido que visitasse um senhor que estava à beira da morte, a sua casa.
And I had never met this man before.
Eu não o conhecia.
And when I was introduced to him, I could tell he had only a matter of days before he would die.
E ao ser apresentado a ele, eu logo percebi que ele tinha senão alguns dias de vida.
And he asked me a very important question.
E ele me fez uma pergunta muito importante.
I wonder what you would have said.
E eu me pergunto o que você teria respondido.
The question was this.
A pergunta foi a seguinte.
Pastor, I want to go to heaven.
Pastor, eu quero ir para o céu.
But I have a habit in my life.
Mas eu tenho um hábito na minha vida.
I know God says it is sin.
Que eu sei que Deus chama de pecado.
And he named that habit.
E ele disse qual era o hábito.
And he said, I don't want to give that sin up.
E ele disse, eu não quero abrir mão desse pecado.
I don't intend to give it up.
Eu não tenho intenção de abrir mão desse pecado.
But I desperately want to go to heaven.
Mas eu quero terrivelmente ir para o céu.
May I go to heaven?
Eu posso ir para o céu?
Now what would you say?
O que você teria respondido?
I'm not going to tell you my answer.
Eu não vou dizer para vocês a resposta que eu dei para ele.
But it happened to be right.
Mas ela foi a resposta certa.
By the end of this evening, I think you'll know what I would have said.
Ao final desta noite, eu acho que vocês vão concluir o que eu disse para ele.
Now let me pose another situation.
Colocar uma outra situação diante de vocês.
Suppose a professing Christian comes to you.
Suponhamos que um crente professo chega a você.
And he says to you, I have a habit which I love.
Ele diz, eu tenho um certo hábito que eu amo profundamente.
And I know God says it is sin.
Mas eu sei que Deus chama isso de pecado.
I don't want to give it up.
Eu não estou a fim de abrir mão dele.
And I don't intend to give it up.
Eu não tenho intenção de abrir mão dele.
What would you say to that man?
O que você diria a essa pessoa?
Now your answer to those two questions tells me a lot about what you feel concerning our subject or believe concerning our subject.
A sua resposta a essas duas perguntas vai me dizer muita coisa a respeito do que nós vamos tratar, o assunto que nós vamos tratar, a sua crença nele.
I want to talk to you tonight about the subject of authentic repentance.
Eu quero falar nesta noite sobre o assunto do arrependimento autêntico.
In a few moments we are going to look at a passage of scripture in the book of Romans.
Em alguns instantes nós vamos abrir para uma passagem em Romanos.
But before that time, I want to talk to you about what repentance is not.
Mas antes disso, eu quero falar para vocês a respeito do que não é arrependimento.
And our passage in Romans will tell us what repentance is.
E a passagem de Romanos vai dizer para nós o que é arrependimento.
So first, a rather long introduction.
Então, uma introdução meio comprida primeiro.
Repentance is not fearing God.
O arrependimento não é ter medo de Deus.
There have been people who have trembled before God and still not been repentant.
Há pessoas que tremeram diante de Deus e ainda assim não se arrependeram.
Now, Jonathan Edwards, the man I quoted before,
Jonathan Edwards, o pregador que eu já citei anteriormente,
that country preacher who became the president of Princeton University,
aquele pregador do interior que acabou se tornando presidente da Universidade de Princeton,
he said that the fear of God without love is the fear of devils.
Ele disse que o temor de Deus sem amor é o temor dos demônios.
When he speaks of love, he means love as the true mark of a Christian.
Quando ele está falando de amor, ele está falando daquela marca do verdadeiro cristão.
Now let me make that statement again.
Eu vou voltar a afirmar o que ele disse.
The fear of God,
o temor de Deus,
without love,
sem amor,
is the fear of devils.
É o temor de demônios.
What he means is, it is merely the fear that the devils have.
O que ele está querendo dizer é que é o mesmo temor, o mesmo medo que os demônios têm.
And they have a cringing fear of God.
E eles têm um temor tremendo de Deus.
They tremble before him.
Eles tremem literalmente diante dele.
But they are not repentant.
Mas eles não se arrependem.
Now it's interesting that every time you read about Jesus encountering demons in the Bible, they obey him.
É interessante que cada vez que nós encontramos um relato de Jesus se encontrando, tendo um encontro com demônios na Bíblia, eles sempre obedecem a Jesus.
They always do what he says to do.
Eles sempre fazem o que Jesus ordena que eles façam.
But they're not repentant.
Mas eles não são penitentes.
You see, fear is a very powerful instrument.
O medo é um instrumento muito poderoso.
It's an effective change agent.
É um agente de transformação muito eficaz.
Nations are run by fear.
As nações são dirigidas pelo temor, pelo medo.
Our legislators make laws.
Os nossos legisladores fazem leis.
Now, a law without a penalty is not really a law.
Uma lei que não tenha uma penalidade por não ser cumprida não é uma lei.
It's just a suggestion.
É apenas uma sugestão.
And if the penalty is severe enough, supposedly people will obey.
E se a penalidade for suficientemente severa, supostamente as pessoas obedecerão.
So it is a powerful tool.
Então é uma ferramenta poderosa.
Some of you may have had a heart attack before.
Talvez alguns de vocês já tenham tido um ataque cardíaco antes.
It's amazing how close you walk to God, with God over the next few weeks.
É impressionante como a gente começa a caminhar do lado de Deus nas próximas semanas a um ataque cardíaco.
The children of Israel feared God at one point.
Os filhos de Israel temeram a Deus a uma certa altura.
When God came by lightning and thunder on the top of Mount Sinai.
Quando Deus veio com trovões e relâmpagos no topo do Monte Sinai.
And they said, "Lord, we'll do anything you tell us to do."
E eles disseram para Deus: "Senhor, faremos tudo o que tu mandares."
But it was just a short time later until they were worshiping the golden calf.
Mas passou apenas algum tempo até que eles estivessem adorando o bezerro dourado.
They were not repenters.
Eles não eram pessoas penitentes.
So merely fearing God is not repentance.
Então, o simples temor de Deus, o ter medo de Deus, não é arrependimento.
Now, when most people define repentance, they say it is being sorry for our sins.
Quando a maioria das pessoas define arrependimento, eles dizem que significa a gente sentir muito pelos nossos pecados.
However, I want to show you that being sorry for your sins is not the same as repentance.
Mas eu quero mostrar para vocês que sentir muito pelo seu pecado não é a mesma coisa que arrependimento.
Perhaps you would like to turn with me to 2 Corinthians chapter 7.
Quem sabe você queira abrir comigo em 2 Coríntios 7.
And we'll read together verse 10.
Vamos ler juntos o versículo 10.
Now in this passage he talks about godly sorrow and worldly sorrow.
Nessa passagem ele fala a respeito do arrependimento que o mundo traz, ou a tristeza que o mundo traz e a tristeza que Deus traz.
Now listen to what he says.
Ouça o que ele diz.
For godly sorrow produces repentance.
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento,
leading to salvation.
Para a salvação.
Not to be regretted.
E que a ninguém traz pesar.
But the sorrow of the world produces death.
Mas a tristeza do mundo produz morte.
Now there's much about that I'd love to talk about.
Há muito aqui que eu gostaria de enfocar.
And perhaps I will do that before we leave this week.
E quem sabe até antes de nós terminarmos a conferência eu volte a esse texto.
But notice that godly sorrow produces repentance.
Mas repare que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento.
And if it produces repentance, it is not the same as repentance.
E não se produz arrependimento, não pode ser a mesma coisa que arrependimento.
I know someone in the Bible who was more sorry than you have ever been.
Eu conheço alguém na Bíblia que experimentou uma tristeza mais profunda do que você jamais experimentou.
His sorrow was so profound that he took his life.
A tristeza dele foi tão grande que ele tirou a sua própria vida.
And his name was Judas.
O nome dele era Judas.
But he was not a true biblical repenter.
Mas ele não foi um penitente em termos bíblicos.
He had the sorrow of the world.
Ele tinha a tristeza do mundo no coração.
And if you have known people who have been terribly sorry.
E você certamente já conheceu pessoas que sentiram uma profunda tristeza.
And all their life they are sorry.
E a vida inteira sentiram tristeza.
They're sorry for the people they hurt.
Sentiram assim uma tristeza, sentiram muito pelas pessoas que feriram.
They're sorry for the pain they bring into their lives.
Sentiram pela tristeza que trouxeram a vida dessas pessoas.
They're sorry for the waste of their life.
Sentiram pelo jogar fora das suas próprias vidas.
But they never repent.
Mas jamais se arrependeram.
And it will lead to eternal death.
e isso levará à morte eterna.
It is death on the way to death.
É a morte a caminho da morte.
And it's hell on the way to hell.
E é o inferno a caminho do inferno.
But being sorry for our sins is not the same as repentance.
Mas sentir muito pelos nossos pecados, sentir tristeza por eles, não é a mesma coisa que arrependimento.
And also we must remember that confession of sin is not the same as repentance.
E nós temos que lembrar também que a confissão de pecados não é a mesma coisa que arrependimento.
Perhaps you'd like to turn with me to 1 Samuel chapter 15.
Quem sabe você queira abrir comigo aí em 1 Samuel 15.
Now this is that very interesting story about Samuel and Saul, the new king of Israel.
Aquela história bastante interessante acerca de Samuel, o profeta, e Saul, o rei de Israel.
In verse 3, you may see that Samuel told Saul to go and kill, to attack the Amalekites.
No versículo 3, nós temos no texto que Samuel ordena que Saul ataque e mate os amalequitas.
Now listen to verse 3.
Ouça o versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.
Now, would that be clear instructions?
Será que as instruções aqui estão bem claras?
Should there be any question about what God wanted Samuel, Saul to do?
Havia alguma dúvida do que Deus queria que Saul fizesse?
Well, he went off and he fought the battle.
Ele foi lá, travou a batalha.
And he conquered the Amalekites.
E conquistou os amalequitas, venceu-os.
But verse 8 says this.
Mas o versículo 8 diz o seguinte.
He also took Agag, the king of the Amalekites, alive.
Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas.
And he utterly destroyed all the people with the edge of the sword.
Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada.
But notice verse 9.
Agora repare no verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram.
Now he was willing to get rid of the worthless animals.
É lógico que ele teve disposição de destruir os animais desprezíveis e vis.
But they kept Agag and all the good animals.
Mas mantiveram a Agag, o rei, e todos os animais melhores.
A little bit later, Samuel and Saul meet together.
Um pouquinho mais tarde, Samuel e Saul voltam a se encontrar.
And Saul says, "Well, I performed the will of God."
E Saul diz, olha, eu fiz a vontade de Deus.
But Samuel said in verse 14,
mas no versículo 14, Samuel diz,
what then is this bleating of the sheep and this lowing of the cattle which I hear?
Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e um mugido de bois que ouço?
Oh, Saul says, well, the people kept these animals.
Aí respondeu Saul, é que o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois.
They'll be killed.
Eles serão mortos
as a sacrifice to your God.
Como sacrifício ao teu Deus.
I've always thought that was a pretty clever answer.
Sempre achei que essa foi uma resposta muito esperta.
And you remember down later in verse 22 that Samuel pronounces a judgment on Saul.
E vocês lembram que no capítulo, no versículo 22,
listen to 22 and 23.
Samuel diz palavras de juízo sobre Saul. Ouçam o versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Now Saul was in trouble.
Agora Saul estava encrencado.
In the next verse is one of the most beautiful confessions you'll ever read.
Próximo versículo nós temos uma das confissões mais belas que nós poderemos encontrar.
It's crisp and clear and to the point.
É muito clara, é muito objetiva.
Listen to what he says.
Ouçam o que ele diz. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz.
Now, you couldn't say it any better than that.
Não haveria como fazer uma confissão mais clara do que essa.
And when Saul and his or Samuel continued to speak to him about God's rejection of him as king,
e quando Samuel continuou a explicar a Saul sua a rejeição de Deus quanto a ele continuar sendo o rei,
and then Samuel turned away to go,
e Samuel voltou as costas para ir embora,
Saul grabbed his garment,
Saul agarrou-lhe pelas vestes,
and he tore a piece off of his robe,
e acabou rasgando um pedaço da veste de Samuel.
And in verse 28, Samuel said to him, "The Lord has torn the kingdom of Israel from you today."
E no versículo 28, Samuel diz para Saul, "O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel."
And God will not change his mind.
E Deus não mudará o que ele decidiu.
And then another beautiful confession.
Uma outra confissão maravilhosa.
Listen to these words.
Ouça as palavras.
They're found in verse 30.
Versículo 30.
Then he said, "I have sinned."
Então disse Saul, pequei.
"Yet honor me now."
Honra-me, porém, agora.
"Before the elders of my people and before Israel."
Diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel.
"And return with me that I may worship the Lord your God."
E volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus.
Now that's an interesting set of words.
É um conjunto de palavras bastante interessante.
Put those thoughts together again in your mind.
Junte novamente os pensamentos na sua mente.
"I have sinned."
Pequei.
"Now honor me."
Agora honre-me.
Think about that.
Pense nisso.
"I have sinned."
Pequei.
"Now honor me."
Agora honre-me.
Do you understand?
Dá para entender?
And Samuel would have nothing to do with him and grieve the rest of his days over Saul.
E Samuel nada quis ter a ver com Saul o resto dos seus dias, na verdade, se entristeceu muito com ele.
In fact, Samuel had to do the job that Saul was to do on Agag.
Aliás, Samuel teve que fazer o trabalho que Saul se recusou a fazer com Agag.
Now that was a good confession.
Foi uma boa confissão.
As far as the words go.
Quanto às palavras.
But it was obvious that it was just a way to get out of a terrible problem.
Mas ficou claro que era apenas uma forma ou talvez uma fórmula para sair de um terrível problema.
Did you know that anyone will confess if the options are bad?
Você sabe que qualquer pessoa estaria disposta a confessar se as opções diante dela fossem terríveis?
If they're backed into a corner,
se a pessoa está contra a parede.
In the United States court system, we have a phrase for that confession.
No sistema judiciário norte-americano, nós temos uma frase para esse tipo de confissão.
We call it plea bargaining.
Nós chamamos isso de uma barganha de implorar de barganha.
It means a man will confess a sin if it means he won't have any further problems from the court.
Significa que uma pessoa está disposta a confessar o seu crime se isso não implicar em ter mais problemas com o seu julgamento.
Now, in our day, confession of sin is very popular even in the secular sphere.
Hoje em dia, a confissão de pecado é uma coisa muito popular até mesmo na esfera secular.
If you were a homosexual,
se você fosse um homossexual,
and you went to see a psychiatrist,
e você procurasse um psiquiatra,
he might put you together in a group therapy session.
Talvez ele lhe colocasse numa terapia de grupo.
And he would try to get you to confess your homosexuality.
E talvez ele induzisse você a confessar seu homossexualismo.
And the objective is peace for your own heart.
E o objetivo é obter paz para o seu coração.
And sure enough, when you make the confession that you're a homosexual, you feel great peace.
E a verdade é quando você faz a confissão de ser um homossexual, você sente uma paz muito grande.
Now he's out of the closet.
Agora ele saiu do armário que ele estava trancado.
And he feels a great relief.
E ele sente um alívio muito grande.
But confession alone is not the same as repentance.
Mas a confissão sozinha não é o mesmo que arrependimento.
And also we need to understand that reforming the life is not the same as repentance.
E nós temos que entender também que uma reforma de vida não é a mesma coisa que arrependimento.
The Bible teaches us in the pastoral epistles,
nas epístolas pastorais, a Bíblia nos ensina,
that there is a form of godliness which denies the power thereof.
que existe uma forma de piedade que nega o poder que é de Deus.
Apparently there is a pattern of what appears to be godliness that has nothing to do with the power of that godliness.
Aparentemente existe uma forma exterior de piedade que nada tem a ver com a piedade que tem um verdadeiro poder ligado a ela.
The power of godliness is God.
O poder da piedade é o próprio Deus.
It is godliness without God.
É a piedade sem Deus.
And this mere religiosity is not the same as repentance.
E essa religiosidade, simples religiosidade, não é arrependimento.
Did you know that people will sin up to the level of the respect they wish to retain?
Você sabia que as pessoas pecam até o nível do respeito que elas gostariam que os outros tivessem por elas?
Everybody will stop at some point.
Todos vão parar a uma certa altura.
Their pride will stop them.
O orgulho vai fazer com que elas parem.
Or their fear may stop them.
Ou o medo vai fazer com que elas parem.
They will only obey in as much as it frees them or feeds rather their pride.
Elas só vão obedecer até um ponto em que aquilo alimenta o seu orgulho,
or calms their fears,
ou acalma seus temores.
And so sometimes you look at an unrepenting man.
Então às vezes você olha para uma pessoa não penitente,
and he appears to have a reformed, appears to have a fairly good life.
E essa pessoa até pode aparentar ter uma vida bastante certinha.
But he only trades one sin for another sin.
Mas a verdade é que ele está substituindo um pecado por outro.
So that he can retain his respect.
De forma a manter-se uma pessoa respeitável.
The love of sin remains.
O amor ao pecado continua presente.
He would sin more if his pride would let him.
Ele pecaria mais se o seu orgulho não o impedisse.
So, repentance is not fearing God.
Arrependimento não é temer a Deus, ter medo de Deus.
Not merely being sorry.
Não é simplesmente sentir muito ou ter tristeza.
Not confession of sin.
Não é simples confissão de pecado.
Or reforming the life.
Ou um reformar de vida.
What then is repentance?
O que então é arrependimento?
Let's turn in our Bibles now to the book of Romans.
Vamos então agora abrir para o livro de Romanos.
And we'll see the wisdom that God gave the apostle Paul.
E nós vamos ver a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo.
We're going to turn to chapter 8.
Vamos abrir no capítulo 8.
Now in this passage the word repentance is never used.
Nesta passagem a palavra arrependimento não aparece.
But it is really about repentance.
Mas o texto é sobre arrependimento.
Now we're going to begin in verse 5 and read through verse 8.
Nós vamos começar com o versículo 5 e vamos ler até o versículo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Now, who is he talking about when he speaks of the person who is carnally minded or in the flesh?
A quem que ele está se referindo quando ele fala de alguém que está na carne?
Is he talking about a type of poor quality Christian life?
Será que ele está falando a respeito de uma vida cristã daquelas bem sem vergonhas?
No, not at all.
Não.
He is speaking of the non-believer.
Ele está falando do incrédulo.
And in this text of scripture, he speaks of those who are Christians and those who are not Christians.
Nesse texto ele está falando daqueles que são cristãos e dos que são não cristãos.
And those in the flesh are those who are not non-believers, and those who are in the spirit are believers.
Os que estão na carne são os descrentes, os que estão no espírito são os crentes.
Now the Bible says that those who are in the flesh set their minds on the things of the flesh.
A Bíblia diz que aqueles que estão na carne colocam a sua mente nas coisas que são da carne.
Even if they're religious, it is a fleshly religion.
Mesmo que forem religiosos, é uma religião carnal.
It's all about them and their performance.
A religião diz respeito a eles e como eles desempenham bem na religião.
Verse 7 says that this fleshly mind is hostile toward God.
Versículo 7 diz que essa mente carnal é hostil contra Deus.
And it does not subject itself to the law of God.
E ela não se sujeita à lei de Deus.
Nor indeed will it, can it?
E nem mesmo pode estar sujeita.
And they cannot please God.
E não pode agradar a Deus.
Now let me illustrate how this works.
Eu quero ilustrar como é que isso aqui funciona.
You see this even in the most religious people.
Você vê isso presente até nas pessoas mais religiosas.
For instance, how many of you have relatives who attend a church but you fear are not Christians?
Quantos de vocês, por exemplo, têm algum parente que frequenta uma igreja que vocês lá no fundo sintam que não é realmente cristã, crente?
Yeah. Raise your hand if you
have. Levante a mão se você tem um parente assim.
All right. Now, have you ever tried to talk to them about Christ?
Você já tentou falar com essa pessoa a respeito de Cristo?
They attend church every week.
A pessoa vai para a igreja todo domingo.
But the first time you try to talk to them about Christ, they politely listen.
A primeira vez que você procura falar com essas pessoas sobre Cristo, elas por educação ouvem.
And then the second time you attempt to talk to them about Christ, they get nervous.
A segunda vez que você resolve falar de Jesus para elas, elas começam a ficar inquietas.
The third time, out of your love, you try to talk to them about Christ, they get upset.
E na terceira vez, porque você as ama, você falando sobre Jesus, aí elas ficam irritadas.
And then they get angry.
Aí elas ficam iradas.
And they'll say, "We'll not talk about religion in this house."
E aí elas dizem, olha, aqui a gente não fala em religião não, tá?
How many of you have had that experience?
Quantos já passaram por alguma coisa semelhante?
All right. Why do they do that?
Por que as pessoas reagem assim?
They sing about Jesus every week in their church.
Quem sabe cantem a respeito de Jesus semanalmente na igreja.
They're very religious people.
São muito religiosas.
They do that way because they are hostile against God.
Fazem isso porque são hostis contra Deus.
Every man is religious in a way.
Todo homem de certa forma é religioso.
But he hates God.
Mas odeia a Deus.
And he does not want to subject himself to God's authority.
E ele não quer se sujeitar à autoridade de Deus.
So he really despises the laws of God.
Então ele despreza as leis de Deus.
And he talks about you behind your back.
E ele fala a seu respeito nas suas costas.
Because he believes you're entirely too precise about the laws of God.
Porque ele acha que você é muito quadrado com as coisas de Deus.
And he is totally opposite the kind of person you are.
E ele é uma pessoa completamente oposta do que você é.
Because his mind or her mind is really set on the things of the flesh.
Porque a mente dessa pessoa está completamente colocada nas coisas da carne.
They may go to church because of a type of a fear.
Talvez frequentem a igreja por causa de uma espécie de medo
or
que tenham.
Or they may go because of pride.
Ou talvez até por causa de orgulho.
But their heart is set against God.
Mas o coração dessa pessoa está voltado contra Deus.
Now the Bible says they don't please God.
A Bíblia diz que uma pessoa assim não agrada a Deus.
But then notice what it says in verse 9.
Mas repare o que diz no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
This of course speaks of you. You have the Holy Spirit.
Isso está falando de você. Você tem o Espírito Santo.
And they do not.
Eles não têm.
Now, when you have the Holy Spirit, the inner man is made alive.
Quando você tem o Espírito Santo, o homem interior é vivificado.
And you're given the righteousness and imparted righteousness from God.
E você recebe aquela justiça que é imputada da parte de Deus a você.
Now you have a right standing before God because of what Jesus Christ did on the cross.
Por causa do que Cristo fez por você na cruz, você tem um posicionamento de uma pessoa reta diante de Deus.
And we call that justification.
Chamamos isso de justificação.
But God also gives you a righteousness by the indwelling Spirit.
Mas Deus também lhe confere uma justiça através do Espírito que habita em você.
And you will see the changes in your life.
E você vai começar a ver as transformações e mudanças na sua vida.
That's the reason you're not hostile toward God any longer.
É por isso que você não é mais hostil para com Deus.
Now listen to verse 10.
Ouça o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Now, even though the inner man is made alive,
apesar do homem interior ter sido vivificado,
the outer man is dead.
O homem exterior está morto.
The body, he says, is dead.
Ele diz aqui, o corpo está morto.
But we don't even have to worry about our mortal bodies.
Mas nós não temos sequer que nos preocupar com nossos corpos mortais.
God is going to do something about that as well.
Deus vai tratar deles bonitinho.
And he'll do it by the same Holy Spirit who lives inside of you.
E ele vai fazer isso através do mesmo Espírito Santo que habita em você.
Listen to verse 11.
Veja o que ele diz no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
Now, I think this is a pretty good deal.
Eu creio que isso aqui é um negócio e tanto.
We're sinners.
Somos pecadores.
Hostile toward God.
Hostis para com Deus.
And then God comes by His Spirit.
E aí Deus vem através do seu Espírito.
And He changes us on the inside.
E Ele nos transforma por dentro.
And then He says, I'm going to change your body as well.
E Ele diz, olha, ainda vou transformar seu corpo também.
Now tell me this.
Me diga o seguinte.
Should you be obligated to the flesh or to the spirit?
Você deveria estar obrigado à carne ou ao espírito?
What did the flesh ever give you?
O que que a carne lhe deu até hoje?
Hostility and death and wickedness.
Hostilidade, morte, impiedade.
But what has the spirit of God given you?
E o que que o espírito de Deus está dando para você?
Life and peace.
Vida, paz.
An inner righteousness,
uma justiça interior,
and a future change of your body,
e uma mudança futura do seu corpo exterior.
And so your obligation is to the Spirit.
Então a sua obrigação é para com o Espírito.
Now listen to what he says in verse 12.
Ouça o que ele diz no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
For he says in verse 13.
Porque ele diz no versículo 13.
If you live according to the flesh, you will die.
Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
But if you live by the Spirit, but if you by the Spirit are putting to death the deeds of the body, you will live.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
For he says in verse 14.
Pois ele diz no versículo 14.
For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Now the word led there is not speaking about being led in terms of personal guidance.
A palavra guiados aqui não é aquela palavra que dá ideia para nós de um norteamento pessoal.
But he's talking about the leadership of the indwelling spirit.
Mas ele está falando da liderança, do nortear interior do Espírito
Santo. That moral leadership.
Aquela liderança moral.
So who are the sons of God?
Quem são os filhos de Deus?
Those who are led by the Spirit.
Os que são guiados pelo Espírito.
Do you understand the passage now?
Agora você compreende a passagem?
Now let's talk then about what repentance really is.
Então vamos falar um pouco sobre o que é o verdadeiro arrependimento.
From this text we find these ideas.
Desse texto nós extraímos as seguintes ideias.
Repentance is spiritual mindedness.
Arrependimento é ter-se uma mente espiritual.
Once you had your mind, or once your mind was set on the flesh.
No passado, a sua mente estava fixa na carne.
But now you are spiritually minded.
Mas agora você tem uma mente espiritual.
The word repentance literally means a change of mind.
A palavra arrependimento literalmente quer dizer mudança de mente.
And now you are constituted differently.
Agora você tem uma constituição diferente.
You're not the person you used to be.
Você não é mais a pessoa que costumava ser.
You don't think the way you used to.
Você não pensa mais como pensava antes.
You don't love what you used to love.
Você não ama o que costumava amar.
But now you want fellowship with God.
Agora você anda em comunhão com Deus.
You used to run from the light.
Você costumava fugir da luz.
Now you run to the light.
Agora você corre para a luz.
You once were a God hater.
Uma vez você odiava Deus.
And now you're a God lover.
Agora você é alguém que ama Deus.
I think that is a miracle of God.
Para mim isso é um milagre de Deus.
That's not just some reformation you worked up.
Não é uma reforma que você executou no seu
this
interior.
Is the real inner person.
É a verdadeira pessoa interior.
And God has changed you.
E Deus transformou você.
Someone said one time,
certa vez alguém disse,
my Jesus became as irresistible to me as my sin had been before.
Jesus se tornou tão irresistível para mim quanto meu pecado havia sido para mim no passado.
Now, Martin Luther went through such a change.
Martinho Lutero passou por uma mudança semelhante.
He went to seminary and yet he hated God.
Ele foi fazer seminário, mas ele odiava a Deus.
And when he was in Erfurt, Germany,
e quando ele estava em Erfurt, na Alemanha,
he was an Augustinian monk.
Era um monge agustiniano.
And I don't know if this will translate, but he said, if anybody could get to heaven by monkery, it was me. Now, that'll never work.
Trocadilho que não dá certo. Na verdade, está dizendo, se alguém pode chegar no céu por ser um monge, sou eu.
Well, anyway, that's what he said.
É o que ele disse, né?
And he would fast.
Ele jejuava.
And he would beat his body.
E ele se autoflagelava.
And he was particularly interested in confession to his spiritual mentor.
E ele tinha um interesse peculiar em termos de confissão ao seu mentor espiritual.
And he was one of these men who would confess his confessions.
Era um homem que confessava suas confissões.
He could never get his hands and his heart clean.
Jamais estava com as mãos e o coração totalmente puros.
And one day he was talking to his spiritual father.
E um certo dia, ao conversar com seu pai espiritual,
and he was confessing some little sin,
confessando algum pecadinho,
and this man by the name of Stoppet said to him,
e um homem chamado Stoppet disse a ele,
why don't you get something more important to confess?
Que tal você confessar uma coisa mais importante?
Why don't you just love God?
Que tal você amar a Deus?
Luther said, love God.
Ele diz, amar a Deus?
I hate him.
Eu odeio a Deus.
Now there was a man who understood his soul.
Ali estava um homem que entendia sua alma.
He feared God because God was bigger than he was.
Ele temia Deus porque Deus era maior do que ele.
He trembled before God.
Ele tremia diante de Deus.
But he hated God.
Mas ele odiava Deus.
He knew what he was like.
Ele sabia de que ele era constituído.
But then one day God opened up the scriptures to him.
Mas aí um dia Deus descortinou as escrituras diante
dele. And the brightness of heaven just opened to him all of a sudden.
E todo aquele resplendor do céu se abriu diante dos olhos de Lutero.
And he understood that a man lives by faith alone in Christ.
E ele entendeu que o homem vive apenas pela fé em Cristo Jesus.
And then he loved God.
Aí ele passou a amar a Deus.
Though once he had hated him.
O Deus que ele havia odiado um dia.
That's the change called regeneration.
Essa é a mudança chamada regeneração.
And it is an explanation or an illustration of true repentance.
E ela é uma explicação, uma ilustração do verdadeiro arrependimento.
That's that work of the Holy Spirit by which a man comes to hate his sin.
É aquela obra do Espírito pela qual o homem vem a odiar o seu pecado.
And to love what he used to hate.
E começa a amar o que ele costumava odiar.
And he became a spiritually minded man.
E ele se tornou um homem com uma mente espiritual.
And interestingly, he no longer wanted to avoid the law of, he did not want to avoid the law of God, but subject himself to the law of God.
Mas agora ele não queria mais evitar a lei de Deus e sim se sujeitar a ela.
And why does a man do that?
Por que uma pessoa faz isso?
Because the Bible says the law of God is written on his heart.
Porque a Bíblia diz que a lei de Deus está escrita no coração dele.
Now, Christians will fail out of weakness.
É claro que os cristãos falham por causa de fraqueza.
But the spirit is willing, even though the flesh is weak.
Mas o espírito está pronto, apesar da carne ser fraca.
But repentance is not only spiritual mindedness.
Arrependimento, entretanto, não é apenas ter uma mente espiritual.
This text tells us that it is a putting to death of the deeds of the body.
Esse texto diz para nós que arrependimento é um mortificar dos feitos do corpo.
Notice again verse 13.
Dê mais uma olhada no versículo 13.
For if you live according to the flesh, you will die.
Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte.
Now, it doesn't make any difference if you profess to know Jesus Christ.
Não faz nenhuma diferença se você professa conhecer a Jesus.
Lots of people say they're Christians.
Muitas pessoas se dizem cristãs.
Many of your neighbors say they're Christians.
Muitos de seus vizinhos se intitulam de cristãos.
But if they live according to the flesh, they will die.
Mas se vivem segundo a carne, caminham para a morte.
But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Now, we do not believe that any Christian will be perfect this side of heaven.
Nós não cremos que nenhum cristão vai ser perfeito antes de chegar no céu.
But there will be that pattern of turning from individual sins.
Mas haverá aquela mudança em que a pessoa se volta as costas para os seus pecados individuais pessoais.
It has to be that way.
Tem que ser assim.
Because your mind has been changed.
Porque a sua mente foi modificada.
And you think differently about God.
E você pensa de forma diferente
a respeito
de Deus.
The laws of God.
Você pensa de forma diferente
and
quanto
think,
a leis,
and you
a
think
leis
differently
de Deus.
About your sin.
Você pensa diferente quanto ao seu pecado.
So as you go through, as you encounter sin, you find yourself thinking in this new way.
Então, quando você está diante do pecado, você se encontra pensando assim.
And we are so constructed that as we think, so we are.
E nós somos tão
as we think, so we are.
Então, nós temos que lembrar que como pensamos, assim somos.
And that inner person of the heart finds its expression through obedience in life.
Então aquela pessoa interior do coração encontra a sua expressão na obediência a Deus na sua vida.
In the Sermon on the Mount,
no Sermão do Monte,
Jesus said that unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees,
Jesus disse a menos que a vossa justiça exceder a dos escribas e fariseus,
you will not enter the kingdom of heaven.
Não entrareis no reino dos céus.
Now I do not believe he's talking about justification righteousness.
Eu não creio que ele esteja falando da justiça em termos de justificação.
It's a real living righteousness.
Ele está falando de uma justiça do viver diário.
In the next few verses he says such things as this.
Porque nos versículos seguintes ele diz coisas do seguinte calibre.
The ancients have said you shall not commit murder.
Ouvistes o que foi dito, não matarás.
But I say if you have hatred in your heart, you're a murderer already.
Mas se tens ódio no coração, já mataste.
The ancients have said you shall not commit adultery.
Como já foi dito, não adulterarás.
But I say to you, if you lust in your heart, you've committed adultery already.
Mas se no seu coração você tiver a cobiça, você já adulterou.
And these religious people pray in public so everybody can see them.
E aqueles religiosos a quem ele se referia oravam em público para que todos os vissem.
But you close your door and go into your closet where you can pray to God in private.
Mas aí Jesus diz, não, você entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar em secreto a Deus.
And Jesus, I believe, was talking about a righteousness which exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees.
Eu creio que Jesus estava exemplificando uma justiça que excedia a dos escribas e fariseus.
For those religious people had a mere righteousness from the skin out.
Porque essas pessoas tinham uma justiça que era da sua pele para fora.
But the righteousness of the Christian is that which comes from the inner man.
Mas a justiça do cristão é aquela que provém do interior, do homem interior.
His heart and mind are changed.
Seu coração e sua mente foram transformados.
And that kind of righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees.
E esse tipo de justiça excede a dos escribas e fariseus.
Now the text tells us that we are putting to death the deeds of the flesh by the Spirit.
O texto nos diz que nós estamos mortificando os feitos da carne pelo Espírito.
It's a life of faith that the Christian leads.
É uma vida de fé que o cristão leva.
He learned before he was a Christian that you cannot live a Christian life, really.
Antes dele ser cristão, ele já aprendeu que não há como se viver uma vida
That's
cristã.
One of the changes in his thinking.
É uma das mudanças no seu pensamento.
So now he's cast on God. Now he is cast on God.
Agora ele está
God.
Descansando sobre Deus.
And he has to trust God.
E ele tem que confiar a Deus.
He can't go any other place.
Ele não pode ir para mais nenhum outro lugar.
If he's to do the thing that he now wants to do, he must trust God.
Se ele quer fazer o que ele deseja fazer, ele tem que confiar em Deus para conseguir fazê-lo.
And so he depends upon the Spirit of God who is within him.
Então ele depende do Espírito de Deus que reside nele.
Charles Spurgeon said this.
Charles Spurgeon disse o seguinte:
Even virtue without faith is whitewashed sin.
Até mesmo a virtude sem fé é pecado que foi lavado.
Yes, white painted sin.
Okay. É que passou-se cal por cima dele.
That's right. I see something that looks like whitewash around here.
eu vejo paredes caiadas por aqui, vamos dizer assim.
So let me say it again.
Eu vou dizer isso de novo.
Even virtue without faith is whitewashed sin.
Até mesmo a virtude sem fé é pecado caiado.
Everything that the Christian does is by faith.
Tudo que o cristão faz é
pela
fé.
We live by faith from first to last.
Nós vivemos pela fé do início ao fim.
The just shall live by faith.
O justo viverá por fé.
We trust in the Spirit of God who works in us both to will and to do of His good pleasure.
Nós cremos no Espírito de Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade.
And we encounter these sins and put them to death.
E nós, ao encontrarmos esses pecados, nós os pomos à morte.
Not perfectly.
Não de forma perfeita.
But substantively.
Mas de uma forma substancial.
In a way that lets us see the grace of God at work in our lives.
De forma que consigamos contemplar a graça de Deus agindo na nossa vida.
Now let me mention a third way of thinking about repentance.
Eu quero mencionar uma terceira forma de nós encararmos o arrependimento.
We have said that it is spiritual mindedness.
Nós já dissemos que significa ter uma mente espiritual.
And we've said that it is a putting to death of the deeds of the body.
Dissemos que implica em colocar em mortificar os feitos do corpo.
But this passage tells us one other thing about repentance.
Mas essa passagem nos diz uma terceira coisa acerca do arrependimento.
Repentance is a lifelong spiritual mindedness.
O arrependimento é uma mente espiritual que dura a vida toda.
And a lifelong putting to death of the deeds of the flesh.
E é colocar, é mortificar dos feitos do corpo para a vida inteira.
Look at the text again.
Olhe novamente para o texto.
Verse 13.
Versículo 13.
For if you live according to the flesh, you will die. He's speaking about a lifestyle, a life.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se viverdes, ele está falando de um estilo de vida.
And here is the correct translation of the rest of this passage.
E vejam a tradução correta do restante desse versículo.
But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the flesh.
Mas se pelo Espírito estais mortificando os feitos do corpo.
You will live.
Vivereis.
It is a lifelong repentance.
É um arrependimento que dura a vida inteira.
You are forever changed.
Você mudou para sempre.
You will never be the same in this life nor the other.
Você jamais será o mesmo quer nessa vida quer na outra.
It is not just a one-time experience.
Não é uma experiência de um dia.
If I can remind you of what Martin Luther said about this.
Se eu puder relembrá-los do que Martinho Lutero disse a esse respeito.
Do you remember what October the 31st is on our calendar?
Vocês se lembram o que é dia 31 de outubro no nosso calendário?
It's the day Martin Luther nailed the 95 theses on the Wittenberg castle door.
É o dia
church door of the in Wittenberg.
É o dia que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na capela de Wittenberg.
Have you ever read those 95 theses?
Você já leu essas 95 teses?
They're quite relevant.
São bastante relevantes.
Let me tell you the first one.
Vou dizer a primeira para vocês.
When our Lord and Master Jesus Christ said repent.
Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos.
He meant that the entire life of the believer should be one of repentance.
Ele quis dizer que toda a vida do crente deveria ser uma vida de arrependimento.
Now you see this in the characters of the Bible who are true Christians.
Nós identificamos esse traço na vida dos personagens bíblicos que são os verdadeiros cristãos.
Now think for a minute about a person who was a great lover of God, named David.
Pense por um momento naquele que amou ao Senhor profundamente, Davi.
And yet you also know him for his great sin.
Ele também é conhecido pelo seu grande pecado.
His sin of adultery.
Seu pecado de adultério.
And his sin of murder, the murder of Uriah, Bathsheba's husband.
O pecado de assassinato, que ele matou Urias, o marido de Batseba.
Now you remember that for 9 months to a year or so.
Você se recorda que durante 9 meses ou 1 ano.
David did not repent of his sin.
Davi não se arrependeu de seu pecado.
But was he casual and free?
Mas ele estava vivendo assim, tranquilo, leve?
No, he himself wrote about it later.
Não, mais tarde ele escreveu a respeito.
His bones ached.
Ele disse que os ossos doíam.
He sweated in the night.
Ele suava frio à noite.
He tossed and turned.
Ele virava de um lado para o outro e não pegava no sono.
His conscience bothered him.
A consciência dele o perturbava.
And it was pure agony for those months.
E foi agonia pura o tempo todo.
Why was it agony for him?
Por que ele agonizou?
Because the Spirit of God was at work within him.
Porque o Espírito de Deus estava operando dentro dele.
And believers cannot be comfortable with sin.
E os crentes não se sentem à vontade com o pecado.
They will fail.
Eles vão fracassar.
But they cannot live with the old rebellion they used to have.
Mas não conseguem conviver com a velha rebelião que costumavam ter.
And then one day Nathan the prophet pointed his finger in his face.
E um certo dia Natan o profeta botou o dedo no rosto de Davi.
And he said, "You're the man."
Você disse, tu és o homem.
And what happened to David?
E o que aconteceu com Davi?
He melted in repentance.
Ele se derreteu em arrependimento.
Now was that to his advantage politically?
Politicamente isso foi vantajoso para ele?
Would it cause people to think highly of him socially?
Será que socialmente as pessoas iam ter Davi em alta conta por causa disso?
No, this was the most awful moment of his life.
Não, foi o momento mais terrível da vida.
But he had to repent.
Mas ele tinha que se arrepender.
Why?
Por quê?
Because he was a repenter at heart.
Porque ele era um penitente de coração.
And he could not look at sin the same way he used to.
E ele não conseguia olhar para o pecado como ele costumava antes.
And we also see it in Matthew 18, and I want you to look at this with me finally.
E eu quero que nós abramos em Mateus 18, o último texto, onde nós vemos isso também presente.
And here we find this great passage about church discipline.
Essa tremenda passagem sobre disciplina de igreja.
Do you remember that he says when a brother sins that you are to go to him, verse 15.
E você se lembra aqui no versículo 15 que se o irmão pecar, você vai ter que falar com ele.
And if he doesn't repent, well, you take two or more with you, two or three more with you.
E se ele não se arrepende, você leva duas ou três testemunhas com você.
Then in verse 17 he says, if he refuses to hear them, tell it to the church.
E se ele se recusa a atender a você e essas testemunhas, diz-o à igreja, ele diz
so,
no versículo 17.
You're trying to win your brother back in love.
Você está por amor tentando ganhar o seu irmão de volta.
But it says, if he refuses even to hear the church.
Mas o versículo 17 diz, se recusar a ouvir também a igreja,
let him be to you like a heathen and a tax collector.
Considera-o como gentil e publicano.
I think that's a very interesting set of words.
Eu creio que essas palavras aqui são muito interessantes.
Why did he choose tax collector?
Por que ele foi atrás de um publicano?
Well, what do you think about the tax man?
O que você acha do homem que fiscaliza os seus impostos?
And he says you're to consider him as a non-believer.
Ele disse você tem que considerá-lo como um gentil, descrente.
Why is that so?
Por quê?
Because Jesus knows this about man.
Porque Jesus sabe o seguinte a respeito dos homens.
Every true Christian is a repenter at heart.
Todo o verdadeiro cristão é alguém que no seu coração acaba se arrependendo.
And if the strongest possible appeal is made to the person who professes to be a Christian and he does not repent,
e se apelo o mais forte deles é feito ao cristão e mesmo com esse apelo ele não se arrepende,
it is obvious that he is not truly a Christian.
É óbvio que ele verdadeiramente não é cristão.
So repentance is a change of mind.
Então arrependimento é uma mudança de mente.
That is so profound,
que é tão profunda,
substantive,
constitutional, completamente cheia de substância,
fundamental to the new nature,
é tão fundamental à nova natureza,
that it results in a lifelong hatred of sin,
que resulta numa vida de ódio ao pecado inteirinha,
and a lifelong loving submission to God and His law.
E uma vida inteira de submissão a Deus e sua lei.
Let's bow our heads and pray.
Vamos curvar a nossa cabeça em oração.
Years ago, a Puritan wrote these words.
Anos atrás, puritano escreveu as seguintes palavras.
Listen to them with your eyes closed.
Com os olhos fechados, ouça as palavras que ele disse.
He that resolves to be virtuous.
Aquele que se resolve a ser virtuoso.
But not until some time hereafter.
Mas não agora, e sim mais tarde.
Resolves against being virtuous in the meantime.
Está tomando uma decisão de não ser virtuoso por agora.
And since virtue at such a distance is easily resolved on,
e já que você ser virtuoso daqui a algum tempo é uma decisão fácil de se tomar,
so it is as easy a matter always to keep it at that distance.
Da mesma forma é fácil manter esse ser virtuoso à distância.
The next week, says the sinner.
A semana que vem, diz o pecador.
I will begin to be sober and temperate.
Eu vou começar a ser sóbrio, vou ficar bem.
Serious and devout.
Eu vou ser sério, vou ser devoto.
But the true sense of what he says is this.
Mas o verdadeiro sentido do que ele está dizendo é o seguinte.
I am fully determined to spend this present week in riot and excess.
Eu estou completamente determinado de passar esta semana em pecado, em tudo que é ruim.
And in sensuality and profaneness.
Em sensualidade e em profanação.
Or whatever vice it is that I indulge myself in.
Ou em qualquer vício que eu goste de cometer.
And if we do this thus often,
e se fazemos isso com frequência,
if it's our common course to put off our repentance from time to time,
se é o nosso proceder comum nós colocarmos o arrependimento lá para frente,
then it is a most clear sign that indeed we never intend to repent at all.
Então, na verdade, isso é sinal claro e inequívoco de que nós não nos tencionamos a arrepender.
Does that speak to you?
Isso fala ao seu coração?
Are you a repenter at heart?
Você, de coração, é uma pessoa penitente?
Has God changed you by His grace?
Deus transformou você pela sua graça?
Do you now see God differently?
Você agora enxerga Deus com olhos diferentes?
Do you say with David, "Oh, how I love thy law"?
Você diz junto com Davi, como amo a tua lei, Senhor?
Is it your delight to obey God?
É seu deleite obedecer a Deus?
Does it come from the heart and not from your pride?
Será que isso vem do seu coração e não do seu orgulho?
Have you been made a new man in Christ?
Você foi feito uma nova criatura em Cristo?
Or a new woman in Christ?
Um novo homem, uma nova mulher em Cristo?
And what about the people in your church?
E as pessoas na sua igreja?
Are they repenters for life?
São pessoas que se arrependem para o resto da sua vida?
Dear Father, we love you.
Pai amado, nós te amamos.
And we thank you for this majestic and powerful work of changing a life.
E te agradecemos por essa obra majestosa e poderosa de transformar vidas.
And making us different people.
Fazendo-nos pessoas diferentes.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.